Hay días que no sé lo que me pasa. Eu abro meu Neruda e apago o sol. Misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não tem o meu vinho.
Já tô até sem jeito de tanto tempo que tem que a gente não faz mais esse programa, né, moxa?
Boa noite.
Mas vamos começar, então, começando aqui o... Qual é o oitavo ou nono?
Perdi a conta.
Não sei, mas com certeza é um evento de realce.
Acho que Chivas, pronto, já é a primeira função de Chivas aí, dá uma olhada se é o oitavo ou nono.
Eu
acho que,
conta,
acho que é o oitavo, não sei, ou nono, né? Mas enfim, eu tô começando aqui mais um Manisoba Podcast, e o de hoje é de Toquinho e Vinícius. É o primeiro que a gente faz, assim, que tem, envolve dois artistas de grande relevância, assim, né? Vai ser difícil, eu acho, até dividir as histórias, que os dois têm carreiras também separadas,
isso,
né, Moisés?
Carreiras em projeto solo, né, dos dois, dois grandes ícones, né? É, a gente falou antes com um grupo com foi Sexo Molhados, né? Mas em termos de Sexo Molhados, nem Mato Grosso se sobressaiu, mas os outros nem tanto. Enquanto que Toquinho e Vinícius tiveram ambos uma grande participação histórica, além da dupla. Né? Mas com certeza a sonoridade dos dois provoca momentos inesquecíveis.
Viu? Uhum.
E desejando uma boa noite a todos, pelas minhas contas, Chivas. Se eu não tiver feito a conta errada, estamos no nono programa.
Nono, pô, mano, solo podcast. Né? Beleza, boa, já, próximo já é o décimo, né?
Vamos fazer uma festinha.
A gente passou um tempo aí sem fazer, porque... Incompatibilidade de agenda, né, moço?
pois é, pessoal. Pois
mas aí, agora vamos tentar retomar o ritmo aí. Então, beleza, fala aí um pouquinho de quem a gente vai fazer o programa hoje, moço.
Então, hoje a gente vai falar do poeta e do violão, né? Do violão magistral de Toquinho. Vinícius, assim, falando propriamente de Vinícius, que é talvez dos dois é o mais conhecido, nacional e internacionalmente. É o, talvez, em minha opinião pessoal, um dos últimos grandes revolucionários brasileiros e do mundo, né? O Vinícius é um exemplo de como uma pessoa consegue se revolucionar em termos de vivência, de transcendência na própria vida. Né? A história do Vinícius é a própria poesia dele, né? Uhum. Convido a todos, inclusive, a conhecer um pouquinho mais a história desse grande homem, além de grande poeta.
Escutando o Manisoba.
Ah, começa por aí. Esse disco é um símbolo da última grande parceria de Vinícius em vida, né? Ele teve vários outros grandes poetas, né? Grandes outros parceiros e poetas, né?
Quem tá escutando o Manisoba aí na ordem dos programas, né? A gente vai começar a história de Vinícius meio que de trás pra frente, né? Porque a gente vai falar da última grande parceria de Vinícius, né? Sendo que ele teve outras grandes parcerias antes, que aí, com certeza a gente vai cobrir programas aí mais pra frente falando sobre eles, né, Mux?
Pois é.
Já tem um que tá no gatilho aí, né?
Rapaz, esse aí, ó, essa música, por exemplo, é o Tatamirô, né? A influência afro e bem intensa, né? Que é uma música que ele tem toda uma influência afro, tem o paralelo aí com a esposa dele, a fase. O Vinícius pode ser dividido, a história do Vinícius é a história dos casamentos dele, né?
Uhum.
Começa
foram,
por aí.
Foram nove,
foram,
né?
Nove casamentos. assim, na verdade, não sei se é nove ou onze, né?
Onze? Eu vi nove, né?
Nove. Não, vou confiar na sua informação, enfim.
Mais um trabalho aí pra Chivas.
Nove casamentos, então... esse disco tá dentro da fase do casamento com a Jessi Jéssica, aquela baiana... com uma história bem interessante também. Mas se falando de parceiros, esse influência afro iniciou antes com Baden Powell, né? Que aí vai ser um dos próximos alvos nossos. Essa música fala do Tatamirô, fala das ervas, que são um instrumento muito interessante nos rituais de candomblé. O Vinícius se entregava a cada mudança da vida dele, né? Essa fase é a fase mística dele, a fase que ele se entrega a Bahia com toda a sua alma, né? Por exemplo, essa música ele fala de Mãe Menininha do Gantoá, que é uma mãe de santa conhecida na Bahia. E assim, ele se deixa influenciar claramente, né? Ele já tinha um certo conhecimento até da fase lá com Baden Powell, que gravam os afro-sambas. A Mãe Menininha cura o medo dele de voar de avião, né? É, que ele, não sei se você sabe, o Vinícius quase morreu num acidente de avião, né? E depois disso ele ficou traumatizado, não entrava no avião.
Entendi.
Tinha muita dificuldade. E Mãe Menininha cura ele disso, né? Além disso, tem várias histórias dessa relação com essa mãe de santo, que provocou uma grande união. Por exemplo, a Mãe Menininha previu que o Vinícius ia morrer, assim. Ela percebeu no dia que, ele morreu, sem saber da notícia, que ele tinha, que tinha acontecido alguma coisa com ele.
Só um parênteses. Segundo consta, Vinícius teve 9 casamentos.
Nove casamentos.
Então, mais uma vez, o número 9.
Né? 11 nono... seria recorde, eu acho que.
Rapaz, não, porque tem Gretchen aí, velho. E Fábio Júnior também.
Só que no caso de Vinícius, o interessante é essa questão do casamento, que ele... ele vivia a paixão, ele não pegava as mulheres, vamos dizer assim, ele vivia o amor.
Uhum.
Ele se entregava de uma paixão avassaladora, né? A gente vinha conversando antes de começar o programa, por exemplo, que ele a cada casamento, ele se entregava, se envolvia, mudava o estilo dele de cantar, e quando acabava o casamento, ele largava tudo. Só levava o quadro de, que é pintado por Di Cavalcanti, acredito eu, que era um pintor da época, e a escova de dente. O resto deixava e mudava, ia, se mandava para uma outra paixão, também com novas mudanças, com novos estilos, né? E essa fase é a fase da Baiana Jess, né?
É, que tem uma história curiosa de como ele conheceu a Baiana.
Foi com Betânia, né?
É, foi Betânia, uma amiga pessoal de Betânia, né?
Uhum.
Aí Betânia chegou num bar, na madrugada lá, e tava lá Vinícius, né? Triste, com um olhar triste, assim, muito para baixo. E aí Maria Bethânia chega, fala com ele, apresenta a Jess e ele muda de uma hora para outra. Diz que naquela noite ali a Maria Bethânia já voltou sozinha para casa, ele já decidiu que iria casar, vamos procurar uma aliança, já queria casar com ela, já queria ir para Buenos Aires com ela.
É, e o casamento rolou até, você ver, o Vinícius se entregava tanto àquele momento, aquela transformação. Você tem ideia, pô, o Vinícius casou com pulsos cortados nessa época, pô.
Uhum.
Pulsos cortados, o Jorge Amado deu um golpezinho dele lá, e com cerimônia de candomblé e tudo, né? Uhum. Mas o Vinícius é um camaleão, cara, tipo, um cara que saiu de uma formação extremamente conservadora. Vinícius, por exemplo, estudou no Colégio Santo Inácio, um colégio jesuíta, ele era poliglota. Foi embaixador em alguns países, em Los Angeles, trabalhava no Itamaraty, o Vinícius.
Trabalhou por muitos anos, né?
Muitos anos. Ele foi demitido na época, já quando chegou na ditadura.
É.
Com a frase clássica que ficou, demita-se esse vagabundo, né? Eu acho que acredito, foi, não me lembro se foi o Castelo Branco que falou isso, ou o Figueiredo. Mas que depois, eu acho uns 2 anos atrás, o Vinícius foi considerado, ele ganhou um prêmio, o maior prêmio, a maior honradez que pode se dar a um diplomata, por exemplo. E o Vinícius saiu de toda essa formação erudita, católica, sob a tutela de um grande erudito chamado Otávio de Faria, para falar de coisas da terra, entendeu? As primeiras poesias dele eram poesias místicas, falava de religião, falava de outro mundo, né, mistério, e foi falar depois dos peitos da morena, entendeu?
Uhum.
Vinícius era capaz de falar sobre o soneto da fidelidade, a tudo ao meu amor serei atento, com antes de mal e com tal zelo, né, e sempre tanto, para depois falar sobre enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo, sabe? Então assim, o Vinícius era capaz, e isso é humanidade, né? Ele beirava, ele chegava a beirar a vulgaridade, mas não era. Era humanidade, ele saiu de uma metafísica para física. Então, toda essa trajetória dele é muito interessante, né? Muito inspiradora.
Não, e ainda sobre o Itamaraty, quando ele trabalhava com... Ele ainda tava lá quando ele começou os shows deles, na época da Bossa Nova, tudo, né? E ele era obrigado a fazer os shows de terno e gravata.
Pois
é, por causa do cargo dele, né? E ele não era permitido que ele ganhasse um centavo daquele show. Então ele fazia tudo de graça e de terno e gravata por causa do cargo que ele ocupava.
Interessantíssimo. Né? Por isso que no começo até... E acabou, se você for pensar, talvez tenha imprimido, de certa maneira, o estilo Bossa Nova, né? Que todos os músicos da Bossa Nova tinham...
Verdade.
Eram toda uma vestimenta, é verdade, talvez, né? Talvez tenha tido uma influência aí, né? Uhum. Uma coisa que começou como uma ordem, né?
Uhum.
Mas comentando um pouquinho sobre, assim, a gente já passou pelo Cotidiano número 2, que foi uma música que meio que um paralelo com o Chico, né? Que é uma figura importantíssima nessa parceria. A gente falou do Vinícius até agora, vamos começar a falar do Toquinho também.
Sim.
O Antônio Carlos Pesce, né?
Não, Antônio... Não, não.
Antônio Carlos?
Antônio Pesce Filho.
É? Antônio Carlos... não, eu tô confundindo.
Antônio
com...
Carlos é...
Antônio Carlos é o Mussum.
Não, confundi. Antônio Pesce Filho. Desculpa, Toquinho, se estiver escutando. Antônio, Antônio Pesce Filho.
Eu Toquinho, acho que foi... se você estiver escutando, comente no blog.
Desculpa, Toquinho, você, eu admiro demais seu trabalho. Mas a questão é a seguinte, cara. É, eu acho que é porque a gente tá falando sobre a história do Antônio Carlos de Jocafe. Eu acho que por isso que eu associei.
É verdade.
Mas assim, o Toquinho, um músico que na época era muito jovem. O Vinícius tava procurando alguém para substituir o Dori Caymmi, né? Na passagem dele pela conquista da Argentina e do Uruguai. E o Toquinho já era um amigo do Chico, né? Que é o citado nessa música Cotidiano, né? Pelo Sim. menos no tema da música.
É, porque Chico tem uma música chamada Cotidiano, que saiu no álbum clássico dele, Construção, né?
Uhum. E o Toquinho entrou numa fase justamente de muita... de renovação do Vinícius, né? Muita gente acha que foi o Toquinho era a figura jovem da dupla, mas na verdade foi o contrário. O Toquinho veio trazer estabilidade pro Vinícius, segundo alguns críticos. O Vinícius era tinha uma alma muito, muito intensa e muito inconstante em alguns momentos, e o Toquinho chegou numa fase para estabilizar as coisas, apesar de muito jovem. E o Vinícius trouxe a poesia, o espírito poético, a experiência, né, de já ter participado de vários movimentos da cultura nacional. E é interessante como essa parceria foi uma das mais vitoriosas, mais bem sucedidas da história da MPB, né?
Eu acho que dá pra falar um pouquinho mais de Chico e Toquinho aí, né? Porque Chico teve uma grande amizade com o Toquinho, né? E as carreiras meio que foram em paralelo, né? Porque a primeira melodia que recebeu a letra de... A melodia de Toquinho, né, que recebeu a letra, foi Lua Cheia, que foi gravada por Chico.
Lua Cheia, música linda, né, por sinal. Que foi passou no festival e, 60... foi, e perdeu no festival.
Isso,
né? Não sei se foi 66, né? 67?
Acho que 67, né? No festival
67. Só que ela não chegou às finais, uma coisa assim.
Aliás, eu não sei, cara. Aí não sei. Enfim. 67, eu acho que Chico participou com Roda Viva, né? Uhum. Daí eu não sei se ele participou com mais de uma música. E tem muitas histórias interessantes de Chico e Toquinho, né? Porque Chico também, na época que morava na Itália, né? Tem aquela história que ele mandou um telegrama pra...
Ah, é muito boa essa história.
Mandou um telegrama pra Toquinho, venha pra cá, que as coisas estão boas aqui, consegui um monte de show e tal. Diz que ele chegou lá e Chico, ele perguntava, não, e os shows? Ele foi buscar ele no aeroporto, né? Ele falou, e os shows? Não, e Chico desconversava e tal. E foi levando ele lá pra casa onde ele ia ficar e ele não tocava no assunto do show. Depois ele falou, cara, não tem show nenhum e você tem algum dinheiro aí, cara? Que o cara tava quebrado lá. Mas depois eles fizeram coisas bem interessantes
não,
lá,
e,
né?
E isso lembrou também a história do começo da Bossa Nova, né? Não sei se sabia dessa. O Tom Jobim, na época que o Vinícius conheceu o Tom Jobim, grandes parceiros que ficaram pra história da humanidade, não só do Brasil. Uhum. Tava procurando um parceiro, um músico pra orquestrar Orfeu da Conceição, inclusive o Orfeu da Conceição.
Sim, de Vinícius.
Né? Famosa peça, né? Uhum. Vinícius participou de vários movimentos, né? Por exemplo, o cara foi um grande compositor, um dos instituidores da Bossa Nova. E também dramaturgo. Ele participou da peça Orfeu da Conceição, que deu origem a um filme e que ganhou Oscar e melhor filme e Palma de Ouro em Cannes, né? Uhum. O Vinícius, ele tava procurando um músico pra orquestrar essa música, essa peça. E aí encontrou o Tom Jobim, uhum, tocando naquelas famosas inferninhos. Não sei se eu posso chamar de inferninho no Rio de Janeiro. Aqueles bares, assim, geralmente, aqueles botecos da madrugada. Tava lá o Tom Jobim, aí ele viu, pô, cara, toca bem e tal. Aí chamou, foi apresentado, não me lembro por quem, por intermédio de alguém. E na hora que falou, eu sou o Vinícius Moraes e tal, aí o Tom Jobim falou do projeto, não, tô procurando alguém. Aí o Tom Jobim virou, vai rolar um dinheirinho aí. Você vê, todo um movimento que foi a Bossa Nova começou com essa frase, vai rolar um dinheirinho aí. Interessantes essas histórias. Então a gente passou aí por Tatamirô, passamos também por Chorando pra Pixinguinha, que foi curiosamente também um grande mestre do Vinícius. O Vinícius tem composição com Pixinguinha. E assim, antes de falar um pouquinho mais ainda desses parceiros, eu queria falar um pouquinho sobre o nome do disco, né? São Demais os Perigos Dessa Vida. né? O São Demais é um poema dele, né? Um poema lindo que ele fala, até a letra de São Demais, Os Perigos dessa Vida, que foi lançado quando mesmo, cara, o disco?
Não, o disco de hoje é de 72. 72,
década de 70. É. Bem no comecinho da parceria de Vinícius e Toquinho.
Uhum.
E assim, o disco, ele é baseado nesse poema que fez parte do Orfeu da Conceição. Uhum. Né? Dessa mesma peça que eu falei, que virou filme, ganhou o Oscar pro Brasil, né? O Oscar de filme estrangeiro e a Palma de Ouro. E assim, esse poema era chamado Soneto de Corifeu. Né?
Uhum.
E que depois foi transformado nesse poema, né? O disco ele traz um pouquinho desse clima de...
Acabou o primeiro lado, aí vou virar o lado, mas pode continuar.
Esse clima de um pouquinho de tristeza, tem mistos assim de músicas lúdicas como essa outra, né? Essa música infantil, né? O Vinícius Toquinho tinha muito disso, de conseguir conjugar ao mesmo tempo músicas com temas mais adultos, falando de tristeza, da falta da mulher amada, mas ao mesmo tempo falar de músicas infantis. Eles lançaram um disco chamado Arca de Noé, inclusive, né?
Uhum.
Enfim, acho que chegou a hora do...
Virou o lado. Então agora vamos começar o quadro,
no
né?
No tempo do velho Nivas.
Exatamente, que o Chivas recupera sua memória. O Chivas tá meio calado hoje, né? Tem algumas participações pontuais, mas...
É a disfagia.
Tá ali olhando o e-mail
a disfonia.
Então ele vai agora tentar resgatar aí na memória dele o que aconteceu em 1972, que eu acho que é um ano importantíssimo pra música brasileira. Tem muita coisa legal que aconteceu nesse ano.
E eu tenho certeza, aqui,
eu tenho certeza que vão rolar outros programas aí com discos desse ano. E agora a Chivas vai tentar resgatar aí as primeiras memórias, 1972, que eu sei que nos próximos programas ele vai ter que se esforçar mais pra conseguir coisas mais obscuras. Mas vamos aí, Chivas, o que é que você lembra pra gente?
Então, tem um fato importante que foi a primeira conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que aconteceu em 72.
Aham. Uhum.
Na cidade de Estocolmo. 20 anos depois viria a acontecer no Rio, né? O Eco 92.
Uhum.
E esse ano também, mais uma vez, teve o Rio Mais 20. Né?
Certo.
Enfim. Em 5 de setembro de 72, a delegação de Israel sofreu um atentado, né? Durante os jogos.
Foi esse que deu origem a um filme, né?
Exatamente, o filme Munique, né? Um fato interessante em relação à música, né? Os membros do Led Zeppelin foram proibidos de entrar em Singapura por causa do cabelo comprido. Isso em 72.
Uhum.
E...
Pegava uma cerveja lá que acabou.
Beleza. Em relação ao cinema, no ano de 72, teve a estreia do Poderoso Chefão.
Grandfather.
The Godfather.
Godfather ou Grandfather?
Godfather. Padrinho, né? E também Garganta Profunda. Em 72. Em relação ao nosso querido estado de Sergipe, o time do Sergipe, né, o Rubro, Alvi Rubro, foi o primeiro clube do estado a participar do Campeonato Brasileiro.
Ô, rapaz!
Isso no ano de 72.
Quem era o atacante de lá? Era Edil Highlander?
Aí, só sendo Highlander mesmo, pra durar de 72. Até dias recentes. Mas enfim. E como sempre, né? Alguns nascimentos e falecimentos. Nascimentos em 72. Ivete Sangalo. É de 72. Celton Mello é de 72.
Uhum.
E Liam Gallagher, também de 72.
Beleza.
Falecimentos, né? Dalva de Oliveira.
Dalva de Oliveira, inclusive é uma das cantoras admiradas por Vinícius.
Né? Eu sabia que o Mochi ia ter uma interpelação a respeito de Dalva de Oliveira. Leila Diniz.
Leila Diniz.
E Harry Truman.
Leila Diniz faleceu em 72?
Faleceu em 72. Segundo consta.
Rapaz.
E Harry Truman, que é o ex-presidente norte-americano responsável pelas bombas atômicas da Segunda Guerra, né?
Ainda tem outras coisas. Você falou sobre grande Sergipe, nosso estado. Sergipe tem uma participação interessante nessa questão do Vinícius, né? Sergipe tem duas grandes histórias interessantes. As Moendas, tem inclusive um clipe até num site conhecido na internet.
Um site.
É. Vinícius descobriu um trio. Deve ser YouTube, deve ser.
Tem um trio que acompanhava Vinícius, né? Nessa época do disco, chamado As Moendas. E era formado por sete panas, né? Era sim. Nina. Deixa eu só ver aqui. Lina, Adi e Nina Souza. Eram três irmãs que cantavam num restaurante de Salvador. Uhum. E também tem uma história de um cara que é nome de rua lá, era Jackson Figueiredo, né?
Sim.
Que era na época que o Vinícius estava na fase católica dele, religiosa. Era o cara da ala conservadora do colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Né? O Jackson Figueiredo sergipano. Né? E essa é a união com o nosso estado natal.
Ah, já que estamos falando da união com Sergipe, vamos falar agora da união com Curitiba, ou com Paraná, né?
Ah,
que
sim.
É de onde a gente reside hoje. Que o Vinícius veio aqui, a pedido do Jaime Lerner, né? Inaugurar o Teatro Paiol. Que é um teatro que particularmente eu gosto muito, tá tendo um projeto bem legal, que era um paiol de verdade.
Paiol, né? de pólvora.
De pólvora, né?
27 de dezembro de 71.
Exatamente. Pouco antes, então, do lançamento desse disco, né, de 72. Ele veio aqui com o Toquinho, com Maria Medalha, ou Marília Medalha, e com o Trio Mocotó também, e veio aqui e inaugurou o Teatro Paiol. Muito bacana.
É, inclusive o Jaime Lerner tem uma música com o Vinícius, né?
Ah, é?
Eu queria, por favor, o nosso grande internetico. Jaime Lerner compôs uma música com o Vinícius, né? Na época que o Vinícius sempre se hospedava na casa do Jaime Lerner, né?
Quando ele vinha pra Curitiba?
Ele vinha pra Curitiba, né?
Uhum.
Então, Vinícius foi um showman, aí, né? Interagiu com várias pessoas de várias classes sociais, de várias vertentes culturais. O Vinícius, por exemplo, foi amigo de Pablo Neruda, Orson Welles, oh. Walt Disney, os parceiros Baden Powell, Macalé, foi amigo, foi, interagiu com os baianos, Caetano, Gil, Betânia, apesar de ter toda uma rixazinha com eles, né? Uma rixa não, uma crítica por parte dos baianos, né, na época, né?
Uhum.
O Edu Lobo, Chico Buarque, participou da Semana de Arte Moderna, fundou a Bossa Nova, né? Ganhou o Oscar, foi diplomata do Itamaraty. Enfim, foi amigo pessoal de Astor Piazzolla, cara. Então, assim, são alguns nomes que eu acabei vendo aqui. Mercedes Sosa, o grande escritor argentino Jorge Luiz Borges.
Vamos.
E aí?
O que eu consegui achar aqui, tem uma música chamada Malandro de Araque, que tem como compositores Vinícius de Moraes, Azeitona e Jaime Lerner.
É, Azeitona é o baixista, sim.
Pronto, então é isso.
Essa aí. Então, assim, o Vinícius conseguiu viver, assim, intensamente em vários momentos e vários níveis de vida, vamos dizer assim. O legal dessa época também tem, como eu falei, teve uma crítica a esse momento da música, enquadrando até um dos nossos últimos podcasts. Essa fase é uma fase que saía do desbunde, né? Que era todo um movimento que Vinícius... Inclusive, o Vinícius aí frequentava...
Um bicho grilo, bicho...
Então, assim, essa fase o Vinícius estava interagindo muito com o movimento hippie nascente, né? A fase de protesto, de nem aí para algumas coisas. Tanto é que o Vinícius era padrinho dos filhos dos proetas, né? Não sei se era o Otto Lara Rezende, que tinha uma filha que ia lá para Arembep. Uhum. Ligava pro Vinícius, como é que ela tá? Que era a região onde se concentrava o movimento hippie do Brasil, né? Uma das regiões.
Uhum.
E o Vinícius nessa fase, saindo dessa fase desse mundo, ele produzia com um toquinho uma música simples, não fácil, simples, é diferente.
Sim.
Né? Uma música com melodias acessíveis, agradáveis, falava de amor, falava de mistério, falava das relações humanas, enquanto tinha um movimento tropicalista de um lado.
Uhum.
Né? Mesmo no movimento tropicalista, que fez uma crítica feroz ao Chico, também fez uma crítica aqui ao Vinícius. Era chamada Easy Music, né?
Sim.
Uma crítica também injusta nesse sentido. O Vinícius chegou a se magoar um pouco, né? Tem fontes que falam isso.
Uhum. Né? E essa música que tá tocando agora, Mush, né? Que é Regra 3, né?
Qual é a história dela?
O curioso é o que significa essa regra 3, que na verdade é a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não sabia o que é.
Eu também, né?
Abusou da regra 3, aí que fui ver que é a regra 3 do futebol. que trata do número de jogadores e as substituições. Então o cara ali abusou da regra 3, né? Substituiu muito ali a mulher.
E
né?
Deve ter sido a mulher, é, exatamente. Então o Vinícius falava disso, pô, da profundidade no cotidiano. Uhum. O Toquinho,
você... e disso de falar do cotidiano, popular, né? Acabou sendo muito criticado, né? Como sim. Você falou, né?
Sim, não.
Mas até de poetinha, pois com é, um sentido termo, meio pejorativo.
É,
né?
Esse termo tem, é uma faca de dois gumes, de dois legumes, como falavam os manos assassinos. Esse poetinho, ao mesmo tempo, tem um quê de carinho. Tem um quê de pejoração, né?
Uhum.
É como se diminuísse a força poética do Vinícius, que é reconhecido internacionalmente como um grande sonetista, claro. Né? Um grande poeta, lido em vários países, em vários idiomas. Uhum. Essa alcunha diminuía um pouquinho. E repare como é o paradoxo, né? Simplesmente porque ele vivia, ele se entregava, né? Infelizmente, no final da vida, teve um problema do alcoolismo, né? Adoeceu precocemente e morreu jovem, Vinícius, menos com 60 e poucos anos. Então, assim, o Vinícius, ele
mas tinha... com uma mulher de 23, né?
Pois é, pois é. Essa era a saúde dele, na verdade, né? A saúde de dar entrega à vida. O Vinícius, curiosamente, você vê como é paradoxal. Pejoravam ele com essa história de poetinha, mas ao mesmo tempo o Drummond, considerado talvez o maior poeta, não sei se existe um maior, mas é um dos maiores, o Drummond falou, eu queria ser Vinícius Vila Moraes. O Drummond falou um dia, só existiu uma pessoa que viveu como poeta, Vinícius de Moraes. Então repare como é paradoxal, né? Inclusive o Toquinho falou, né? Viver como poeta dilacera. E o Vinícius se entregou a isso. Acho que vale a pena levantar um pouquinho o som nessa música que a gente tá falando que era um estilo meio Chico, né?
Aham, verdade.
Mas que é muito Vinícius, né?
Pois é, vamos ver um Vinícius pouquinho,
então. No colo da serra, um palmo de terra pra se plantar, o colo de uma mulher, uma companheira, uma brasileira, pra se amar. Se eu tiver que lutar.
É, de Toquinho é porque Vinícius tem uma história tão grande, uma importância tão grande, que às vezes a gente acaba não falando de Toquinho.
Eu tava pensando,
né? E Toquinho, assim, né, tem outros parceiros, né, além de Vinícius, né, então, ele gravou com Jorge Ben, por
Jorge
exemplo.
Jorge Ben, tanto é que, assim, no começo da carreira do Toquinho, ele gravou aquela Que Maravilha, né, que é um ícone.
Que Maravilha,
música
é.
Música linda.
E Carol Bela, Carolina Bela, né, que era uma namorada de Toquinho.
Não sabia.
É. Que era irmã da namorada de Jorge Ben. Aí eles se encontraram e foi assim.
Domingas?
É. Pois é, agora que eu fiquei na dúvida se a Carolina Bela, Carol, né? Era já era irmã de Domingas ou de uma namorada prévia aí, de não sei, de Jorge Ben. Mais uma coisa pra Chivas procurar aí.
Chivas tá ficando nervoso ali. Chivas, eu acho que tomou o remédio... Deve ter tomado demais, acho que ela tá meio calado, sonolento.
É, tá sonolento mesmo, é verdade.
É interessante falar também, assim, que nessa história de Easy Music, né, que era como eles chamavam essa música de Vinícius Toquinho, veio num momento, assim, de crítica a essa questão da vanguarda, né? A vanguarda da época, que vinha capitaneada pelo tropicalismo, criticava fortemente essa história de Easy Music do Vinícius e do Toquinho.
Uhum.
Só que, curiosamente, foi justamente esse tipo de música que foi acolhida pelos DCS da época, né? Você lembra? Os DCS, o Vinícius e o Toquinho fizeram uma turnê gigantesca pelo interior do Brasil,
sim,
pelos DCS, shows universitários, lotavam, né? Os estudantes adoravam, e o movimento estudantil nessa época era muito forte, né? Paralelo à campanha em busca do sul do Brasil, do sul da América Latina, né? Da América do Sul. Né? O Vinícius nessa época também passou uma fase na Argentina e no Uruguai, fazendo shows com Marília Medalha, Maria Creuza, a Betânia participou também dessa abertura do mercado portenho à música brasileira. Mas o Vinícius, curiosamente, também participou dessa luta, né? Acho que é Canto de Oxalofã agora, né?
Peraí, deixa eu dar um disco. É isso aí.
Então,
a última música do disco.
Curiosamente, o Canto de Oxalofã, a gente falou sobre Mãe Menininha do Gantoá,
uhum,
né, que é aquela mãe de santo conhecida na Bahia. O canto Oxalofã quer dizer Oxalá velho, né?
Uhum.
E curvado pelo tempo, né? A dança no movimento do candomblé, embora eu não sou um conhecedor profundo, pela descrição, Eles dan- é dançada em homenagem a esse Oxalofã, ou Oxalofã. A dança é feita com a pessoa curvada com um bastão. E segundo a mãe menininha, o Vinícius, esse era o Oxalá, o Oxalofã era o símbolo do Vinícius, né? O símbolo dentro do candomblé.
Sim.
Que é o Oxalá que trazia todas as dores do mundo. Né? Mas também ao mesmo tempo simbolizava paciência, simbolizava paz. O Vinícius tem muito disso, né? Ele consegue captar em muitos momentos da sua vida, a sua vida como um todo, essa coisa da humanidade. Né? E essa, eu acho que essa música tem um pouco a ver com isso.
Eu acho que é mais uma música ali que não sei se foi composta nessa época, mas eu sei que eles moraram lá em Itapuã, né? Um tempo, né? Até Toquinho foi pra lá, né? Nessa época de baianidade, casado com a Jessie, né? E aí foi que, assim, na verdade, assim, a primeira vez que talvez Vinícius aceitou o Toquinho, né? Foi assim, o desafio que o Toquinho levou de pegar Itapuã, né? Uma tarde de Itapuã, e fazer uma melodia pra ela, né? Então ele levou pra casa escondido de Vinícius, porque Vinícius esperava que Caymmi fizesse a melodia. Levou e fez e mostrou pra Vinícius. E aí Vinícius acabou, né, aceitando mais ali o Toquinho, né?
É muita história, cara, história, né?
E tem mais história, tem a história da banheira que você tava me contando também.
Acho que pra finalizar vale a pena essa história, né?
Disco acabou, mas vamos contar essa história que vale a pena.
Vinícius era assim, tinha uma história clássica dele, assim, que ele tomava banhos intermináveis, né? Ele levava numa banheira, ficava horas na banheira, inclusive Cazuza e Pedro Bial, né, do Big Brother lá. Eles fizeram um trabalho, o Pedro Bial e o Cazuza eram amigos, e fizeram um trabalho de escola entrevistando o Vinícius na banheira, né? Mas assim, enfim, a história interessante dessa fase de Toquinho e Vinícius é que o teste, vamos dizer, final, para que aquela parceria se amalgamasse, é que o Toquinho, um dia, Vinícius bateu o recorde dele, 11 horas dentro de uma banheira. E Toquinho, assim, querendo justamente vencer essa e conseguir conquistar essa amizade, essa parceria firmar, ele simplesmente lá, de forma resignada, colocou uma almofada no vaso sanitário, sentou ali e com um violão, olhando os azulejos do banheiro, isso eu acredito na Argentina, começou a compor com o Vinícius. E aí saíram 3 sambas nessa noite de 11 horas dentro da banheira. Legal. Então, histórias como essa são fantásticas. Eu acho que tem muitas histórias pra gente falar.
Maravilha.
Né?
Não, falando em recorde na banheira, a gente bateu o recorde de história pós-disco aí. Acho que dá um...
Só nas minhas anotações aqui tem metade, velho. Sem falar.
Pois é, eu acho que deixa muito claro que a gente tem muita coisa pra falar ainda de Vinícius e vamos cobrir outros discos dele, né? Então, eu quero agradecer aqui o velho Nivas, apesar das limitações dele estar aqui. Obrigado, Moshi, valeu pelas suas histórias.
Uma boa noite a todos e muito Vinícius de Moraes, muito espírito viniciano e Toquinho também.
Valeu.
Na vida de vocês.
Então, agora vamos pensar direitinho qual é o disco que vai representar o 10º Manisoba Podcast, né? Então, até o próximo. Valeu, pessoal. Falou.
Falou.